Caros amigos, eu vou comentar aqui brevemente a respeito dessa situação que envolveu o Fluminense nos últimos dias e que acabou sendo chamada pela mídia de Operação Vina. Ao que tudo indica, era um grande esforço, né, de dirigente do clube no sentido de fechar a contratação do jogador Vina, que na verdade se chama Vinícius, né? Ele optou por essa corruptela. O Vina, que foi jogador do Fluminense há quase 10 anos, na temporada de 2015, e que é um jogador razoável, né? É um bom jogador, né? Ele não está no primeiro escalão do futebol brasileiro, mas enfim, é um jogador de composição de elenco, e que talvez até pudesse ter algumas boas qualidades, tem bom passe, tem bom chute, enfim. Mas parecia ser um jogador, pareceu, né, na sua trajetória, ele tem 31 anos, ou talvez um pouco mais. É um jogador, de certa forma, errático, né? Porque ele já saiu do Fluminense naquela época numa situação um pouco conturbada. E desde então ele passou por vários clubes onde ele teve lampejos, ele teve bons momentos, mas em nenhum momento ele se firmou como um nome de ponta no cenário do futebol brasileiro, né? Passou inclusive por equipes de porte, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Atlético Mineiro, né, pelo Bahia, enfim. E aí vem uma coisa que chama muita atenção nos dias de hoje, especialmente nas movimentações tricolores. Apesar do Fluminense ter mantido uma boa base para essa temporada, e ao que tudo indica, o time parece ter condições melhores do que do ano passado. A gente vê, por exemplo, a questão da lateral esquerda. Embora o Jorge não seja um jogador, era um jogador que vinha da reserva do Palmeiras, mas é um jogador de alta categoria, e a gente espera que ele venha ter um bom desempenho no Fluminense, e isso já melhora consideravelmente um setor problemático do clube. Em outras situações, parece que o Fluminense meio que hiperdimensiona as suas contratações para tornar jogadores até, enfim, medianos, ou a palavra até cabe, medíocres, em celebridades a serem contratadas, o que não vem ao caso, né? O que efetivamente não é verdade. Então a Operação Vina tinha que objetivo? Trazer um jogador para o banco do Fluminense? Porque em condições normais, com o atual elenco que tem, ele não seria titular do clube, né? Ele seria banco, quando muito, talvez ali uma espécie de peça para substituir o Natan, para servir de alternativa quando, por exemplo, o Ganso não estivesse em campo E o Fluminense precisasse de um outro desenho tático. Mas eu acho que em nenhum momento se cogitou que esse jogador serviria para ser um titular absoluto. Aliás, ele não é titular absoluto nem do Ceará. Enfim, na verdade a minha proposta aqui não é necessariamente ao de fazer tempestade em copo d'água. Longe disso, eu não tenho o menor interesse nesse sentido. Mas tão somente discutir até que ponto determinadas operações feitas nos clubes de futebol, especialmente no nosso Fluminense, elas são tratadas com uma hipérbole, com um hiperdimensionamento que não tem uma justificativa, digamos assim, razoável ou lógica. O Vina é um jogador razoável, que se fosse contratado, se o contrato fosse acertado, ele comporia bem o elenco do Fluminense, mas não dá nem para comparar a cenários do nosso passado mais distante, onde o Fluminense contratou, né, alguns dos maiores protagonistas da história do futebol brasileiro. Se a gente for lá atrás, desde o começo, né, desde dos primórdios da história, né, pouca gente sabe, por exemplo, que o Fluminense, o Marcos Carneiro de Mendonça, não é um jogador criado no Fluminense, né? Ele foi campeão e foi um goleiro, foi uma peça fundamental do América. Depois é que ele veio para o Fluminense, teve uma carreira realmente gigantesca, maravilhosa. Chegou à seleção brasileira, enfim, né? Se tornou paradigma de goleiro brasileiro. Depois, nos anos 40, quando nós tivemos por uma temporada Ademir Menezes, né? Um dos maiores artilheiros brasileiros de todos os tempos, campeão pelo clube, supercampeão em 1946. E a gente pode falar também, né, tem 2 anos que o Fluminense foi uma verdadeira máquina de contratações, literalmente leva a essa expressão, né, a máquina tricolor de 1975-76, quando nós contratamos alguns dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e por que não mundial, Casos de Rivelino e Paulo César, né, por exemplo. Então, assim, né, realmente essas eram contratações que causavam uma enorme euforia. A gente pode falar em tempos mais recentes, né, especialmente no século XXI, quando nós tivemos algumas contratações com enorme impacto, né, foram os casos do Romário, depois nós tivemos o Deco, tivemos o próprio Fred. E aí sim, embora uma contratação que não tenha dado certo, mas que foi muito ruidosa, foi a contratação do Ronaldinho Gaúcho, pelo que ele representava, não por aquele momento, porque ele realmente não foi bem no Fluminense, teve uma passagem muito breve, mas enfim. Mas esses eram jogadores que realmente chamam a atenção, são efetivamente personalidade do esporte. Não é o caso do Vina, não é o caso de desmerecê-lo, é um jogador, é um profissional, merece todo o respeito, merece toda a consideração. Agora, não tinha muito sentido essa história de se criar um bafafá em torno disso, como a Operação Vina para trazê-lo, como se fosse um jogador que fosse decidir a vida do Fluminense, coisa que não ia acontecer. E, mesmo que essa história venha a ter uma reviravolta, não acontecerá. Enfim, é um bom jogador, seria uma contratação. Reforço, no meu entender, é quando você traz jogadores melhores do que os titulares para colocá-los efetivamente em campo, barrando o antigo titular. Acho que em nenhum momento esse foi o caso do Vina. Mas enfim, vida que segue. O Fluminense começa sua temporada 2023. A gente tem grande esperança que o clube volte finalmente a conseguir títulos expressivos, importantes, né? Títulos de grandeza, como, né, títulos nacionais e internacionais. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso objetivo. Enfim, um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção.